Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe fala há quase 30 anos do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar da 41ª reunião dos antigos alunos do Colégio do Carmo que vai acontecer em Penafiel no próximo dia 13 de julho. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a 41ª reunião dos antigos alunos do Colégio do Carmo, em Penafiel.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Dia 13 de julho, um sábado, terá lugar mais uma reunião dos antigos alunos do Colégio do Carmo. O colégio funcionou onde se encontra hoje o Museu Municipal de Penafiel. Para nos falar um pouco sobre a história desta reunião e também deste colégio, temos aqui um convidado, é ele, Álvaro Aguiar, ele que é um dos organizadores deste encontro. Álvaro Aguiar, que é professor catedrático de pediatria, já aposentado, obviamente, e reside no Porto. Jubilado. Peço desculpa, Sr. Doutor. Bom dia, obrigada, seja bem-vindo à nossa terra. Vamos começar pelo convívio de dia 13. Como é que vai ser este programa?
O programa é simples. Já foi uma festa grande, mas é festa por imposição do tempo. Vai-se reduzindo em termos de participantes e agora somos relativamente poucos. Já fomos muitas centenas e agora quando chegam 40 ou 50 já é uma alegria. Houve sempre uma certa tradição, mesmo antes do nosso tempo, houve sempre uma certa tradição de haver reuniões do colégio, de recordar professores antigos, de encontrar-se os alunos, de homenagear alguém, e até que o colégio acabou em 1968. Estava eu a defender a pátria em Timor. Fui médico militar. E depois, passados uns tempos, começámos a notar que não nos encontrávamos, sabíamos que era feito de ninguém. Havia uma certa nostalgia do tempo que se passou no colégio, as pessoas afastaram-se de cá. Penafiel não era muito capaz de fixar muita gente cá, portanto as pessoas iam trabalhar para fora, distanciavam-se, e portanto não havia assim motivo assim para nos encontrarmos. Então resolvemos um dia, já em 1980 e qualquer coisa, 85 julgo que foi o primeiro, de fazermos um encontro. E foi um encontro, o António, ali aquela casa de fotografias, fez uma fotografia tirada do Sameir de cima para a escadaria, que se apanha ali uma multidão, parece um grande encontro, um comício, uma coisa assim, era uma multidão de gente. E se comparar com as fotografias do ano passado, era ali um grupinho à porta da igreja do Sameir, nessa altura. E o motivo era sempre o encontro e o encontro das pessoas. Havia sempre uma missa, e há também este ano uma missa que costumava ser aqui na Misericórdia, depois houve umas obras na Misericórdia com restauração e fizemos aqui no Largo da Ajuda, mas depois o Largo da Ajuda era pequenino naquele tempo ainda, então passou a ser no Sameiro. E este ano também vai ser no Sameiro, uma missa ao meio-dia, e depois há um almoço lá em cima, naquele restaurante que antigamente se chamava Pena Fidelis e agora tem um nome muito estranho, um bife, qualquer coisa, não sei. Não, um nome assim sem grande graça. Mas são muito agradáveis, é um sítio muito agradável para se estar e pronto, e é um convívio. Quando as pessoas eram um bocadinho mais novas, havia um conjunto a animar, dançava-se e tal. As pessoas foram envelhecendo e de facto, os mais novos foram aqueles que já lá andavam em 85. Portanto, 85 já foi há 20, 35, 40 anos, mais ou menos. Portanto, os mais novos já são aqueles que há 40 anos andavam no colégio. Portanto, já somos todos assim um bocado...
Experientes.
Experientes, isso.
Experientes.
Agora se diz cenas, mas eu acho que velhos... Velho
não,
velho é uma designação ótima. Acho que velho é o facto. Somos velhos.
É a lei da vida, é a lei da vida.
Agora é que é preciso é associar à velhice aspectos positivos.
Com certeza.
Portanto, experiência.
A experiência. Quantos é que então participarão este ano?
Não sei se será 50, 60, não sei, aproximadamente. Nós mandámos um convite a cada um, temos a lista dos alunos todos, e por acaso fui eu que estive a mandar os envelopes, e foram 109. Mas depois há muitos são de longe, sei lá, mandei coisas para Faro, para Lisboa muitos, e por aí abaixo.
Estão espalhados, obviamente.
Estão espalhados, mas vêm muitos, e há uma apetência maior das pessoas que vivem fora para ver este encontro do que as pessoas que vivem cá em Penafiel para se encontrarem. Não sei se não estarão motivados, não sei, há uma falta de entusiasmo das pessoas aqui. Vem muito mais gente de fora do que as pessoas mesmo de cá.
Daqui, que estão daqui. cá. É. Portanto, o que vos motiva a continuar a organizar estes encontros é mesmo esse reavivar?
É mesmo reavivar, reencontrar, recordar os professores, recordar as asneiras que fazíamos, recordar, sei lá. É muito bom. É mau porque cada vez vamos vendo isto a diminuir, perguntámos por um e perguntámos por outro, muitos desapareceram, então, os professores já quase não há nenhum, talvez até nenhum, pelo menos no meu tempo não há ninguém, mas que andasse lá no colégio, que eu me lembro que só o Dr. Rui Falcão, lembra-se do Dr. Rui Falcão, que foi presidente aqui da Comissão Administrativa quando aqui a Câmara, a seguir ao 25 de Abril, e houve uma comissão administrativa, ele foi presidente da Câmara, o presidente da comissão administrativa, que é um senhor que é economista e ainda é vivo, um bocado mais velho que eu, mas 90 anos para aí, um rapaz. E dava aqui aulas, já como aluno no fim do curso de economia, ele é economista, ele e eu íamos de comboio para o Porto estudar, a pé até Santiago, conhece Santiago?
Com certeza.
Íamos a pé daqui até lá embaixo, comboio até São Bento, depois íamos para a faculdade, e ele depois vinha logo embora, ele só ia às aulas, que era obrigatório, que eram as aulas práticas, depois vinha embora para dar aulas aqui no colégio. Tem a pessoa que é o único professor que vivo aqui no colégio.
Na altura da pandemia,
não houve
uma paragem obrigatória.
Foi a única paragem que houve, depois tenha havido sempre, depois da pandemia. Portanto, já vai haver, já é o terceiro ou o segundo, mas eu não sei. Mas houve sempre, não. E depois também as pessoas já não têm aquele ânimo também para animar as coisas, não é? Tínhamos sempre, assim, até lá, viu estes ranchos aqui, Falcões do NFL, foram lá, iam à reunião, um em cada ano, viam os ranchos folclóricos, o Sepostelo, e não sei de onde e tal. E, portanto, havia, assim, uma certa animação. Mas agora já somos poucos e velhinhos.
E como é que ia organizar? Portanto, todos os anos... Está na comissão organizadora, vocês são aqui uma meia dúzia, mas como é que é, assim, na prática, dá algum trabalho?
Não dá assim muito. O trabalho era o restaurante que nos deu. Por acaso, os convites, que são muito bonitos, podia ter trazido um, que é muito bonito, mas eu não lhe vou dar um. Ai, mas tenho no carro no parque.
Deixa estar.
É muito bonito porque tem a bandeira do colégio. A bandeira do colégio é uma bandeira muito bonita. É uma bandeira de seda mesmo seda, e toda bordada a ouro. E além da bandeira, havia algum espólio do colégio que estava em casa dos meus pais e depois em casa da minha irmã que vive cá. E nós oferecemos o espólio à Câmara. E a Câmara prometeu que ia arranjar um nichozinho no museu para pôr lá alguma coisa que evocasse o colégio e tal. Mas nunca fez isso. E embora a Câmara seja muito simpática, nós antigamente fazíamos um encontro ali no colégio, ali no
museu.
No museu. E depois tínhamos uma sessão de boas-vindas lá dentro no anfiteatro lá do museu. Ia lá sempre um senhor da Câmara, oferecia-nos um beberete. Mas agora já somos poucos, já não se justifica esse ritual todo. Mas o colégio está esquecido totalmente pelo museu. Isto é uma oportunidade para protestar também com o presidente. Pode ser que ele ouça isto quando estiver bem disposto.
E que arranje lá um espaço.
Que arranje
espaço.
Lá o tal nicho que prometeu. Porque aquilo precisava de ser bem cuidado, senão aquilo estraga-se. E o espólio é aquilo e outras coisas. A palmatória de bater e uma sineta que chamava os meninos para as aulas e tal. Tem assim umas coisas, os livros da Sente. Tem umas coisas com piada, claro. Particularmente para quem participou lá e tem alguma ligação aqui ao colégio.
Portanto, o colégio que funcionou ali, no, onde é hoje o museu, mas que não foi aí que começou.
O colégio começou por iniciativa de um senhor padre, de Passo de Sousa, um padre Joaquim Menezes, que era um senhor já intelectual no tempo e que se motivava a ensinar pessoas, a ensinar latim, ensinar línguas, particularmente o francês, ensinar um pouco de filosofia. Então. E, portanto, era um muito culto e preocupado em ensinar. Portanto, tinha uma organização que não era uma escola, não era um liceu, não havia liceus, não havia, aliás, não havia universidade. Cá no Norte, as universidades só apareceram, no Norte e em Lisboa, as universidades só apareceram com a República, em 1911. Só havia Coimbra. Que tinha a universidade. E o senhor resolveu fazer aqui em Penafiel uma instituição para ensinar meninos, e particularmente nessa perspectiva. Tinha aquilo que corresponderia à nossa instituição primária, e depois tinha algumas coisas de formação geral, que é como antigamente dizia, as meninas aprendiam francês e tocavam piano e tal, e bordavam. E aquilo talhar assim um pouco isso, de dar formação e cultura aos rapazes. São rapazes, porque as meninas não tinham direito a colégio. E então tinha internato, logo, nessa casa que foi na Rua do Carmo, onde o colégio se formou, no número 98 a 114. E aliás, tem lá uma lápide numa das reuniões do colégio de 2005, de homenagem à origem do colégio, uma lápide em mármore, lá com um dizer qualquer, recordação dos alunos daquela época. E funcionou lá durante só 5 anos, nessa perspectiva. E depois começou a ter muita gente, não havia estrutura nenhuma de ensino nesta zona, nesta área, e ganhou muita dimensão, e então mudou para aqui, para este sítio que chama, que era o Palacete, aqui no Barão, do Barão da Laje, e começou a funcionar aqui o colégio, nesses mesmos moldes, mas já com uma organização diferente, já com ensino organizado, já com objetivos definidos, já acompanhados por outras estruturas externas. E depois, no princípio do século XX...
Portanto, isto ainda no século XIX.
Fim do século, isto foi o século XIX. Ele passou para aqui em 1881. O colégio nasceu em 1877. E depois, portanto, só esteve 4 anos lá na Rua do Carmo. E depois é que passou para aqui em 1881. Depois esteve aqui até acabar, que foi em 1986. E quando veio para cá, quando veio para aqui, passado pouco tempo, tornou-se uma sucursal do Colégio Almeida Garrett.
Do Porto.
Que era um colégio, assim, de grande prestígio, foi durante muitos anos, e cujo diretor, eram 3 diretores, mas havia um diretor com algumas ligações para este lado, que era o meu tio mais velho, que era o Dr. Carlos Aguiar, que era irmão mais velho do meu pai. O meu pai era Albano Aguiar, e era o irmão mais novo de uma família de muitos irmãos. Também tenho a impressão que eram 11, mas não tenho sido. Eu conheci muitos tios e muitas tias e de muitos primos. E o colégio passou a ser uma sucursal do Garrett. E depois havia as pessoas de mais idade que conheceram bem estes diretores aqui do colégio. Havia um diretor, quando foi essa mudança da ligação ao Colégio Almeida Garrett, que era o Padre Agostinho, que era um padre dos Carvalhos, que foi meu professor de inglês, e que era o diretor daqui, diretor-chefe de uma tríade, que era o meu pai, que era Albano Aguiar, e o Dr. Noronha, que era o meu professor de História e de Português. E eram os 3 que tinham 50% do valor do colégio era do Almeida, continuava a ser do Almeida Garrete, e depois dividiam entre os três o resto do colégio. E depois, passados uns anos, passaram a só ficar os três, e o Almeida Garrete deu-lhes autonomia. E o colégio, a partir de 1911, como há bocado disse, passou a ter meninas. E a senhora não é desse tempo, felizmente para si, mas o colégio das meninas, as meninas, quando andaram, eu ainda andei aqui neste esquema, as meninas andavam do colégio só da instituição primária para cima. A instituição primária era só para os rapazes. E depois, a partir, era o, sei lá, do, nós chamávamos de primeiro ano, que agora corresponde ao quinto. E depois só tínhamos até ao quinto ano, que responderá agora ao nono. E depois tínhamos que ir para fora estudar. E as meninas entravam por uma porta diferente dos meninos. As meninas entravam para a porta onde aqui houve um pomar e uma coisa aqui, junto mesmo ao edifício do colégio. Não sei se lembra de haver ali uma venda de frutas e de legumes e coisas. A saída, porque quem vem do parque,
sim,
passa por ali adiante, aquilo era a sala de aula da instituição primária. E a entrada das meninas. As meninas entravam para o colégio, para ali, e tinham um recreio separado dos meninos. E depois a tal campainha que está agora ali, a sineta, como ela se chamava, tocava trilhinho, tem não sei o quê. E entravam as meninas para as salas, vinham as meninas, entravam para as salas, entravam, ficavam encostadas à parede, longe dos meninos, e depois voltava a tocar outra coisa para os meninos. E depois vinham os meninos, entravam e ficavam do outro lado. Não podiam falar com meninas, nada. E era de tal maneira isso rigoroso, e havia o espírito de aceitação das coisas assim passivamente, que até para chegar ao colégio, as meninas vinham por esta rua aqui, que agora chama-se o Quincotas, julgo eu, e os meninos vinham para o Largo ali da Misericórdia, e vinham pela Rua do Passo.
Portanto, nem na rua.
Não podiam na rua, não podiam vir pela mesma rua. Portanto, as meninas não vinham pela Rua do Rapaz, só os meninos e as meninas que moravam no trajeto próprio. Lá havia uns colegas que moravam aqui nesta rua. E, portanto, eles podiam vir por ali, pois, naturalmente. Mas as meninas, e muitas vezes, o meu pai era o responsável pela disciplina. E muitas vezes estava ele ali à porta com o ar a ver quem é que via de onde e tal. Era engraçado. Portanto, era o tempo em que as meninas... Eu tive colegas de estudo do primeiro ano até ao quinto ano.
Com quem nunca falei.
E depois estávamos um bocadinho mais crescidos e achávamos um disparate e tal. E tenho grandes amigos desse tempo e amigas. Mas é engraçado como a educação evoluiu em todos os aspectos.
Muito diferente. Muito diferente.
Inclusivamente nesse.
Sei também que teve irmãs aqui no colégio.
Irmãs e irmãos, eu tive. Nós somos uma família de 11, 7 rapazes e 4 raparigas. Agora já não somos, já só somos 7. Mas ainda tenho uma irmã com 96 anos, tenho outra com 94, tenho um irmão com 92, tenho aquela minha irmã que falou com a senhora, que tem 87. Depois tenho outro irmão que está ali fora à minha espera, que tem 83. Depois tenho eu, que não digo quantos tenho. E depois eu tenho uma irmã mais nova que tem 80. Portanto, somos uma família, com o resto da família, tudo uma juventude.
E que passaram todos aqui pelo colégio.
Passámos todos aqui pelo colégio até ao quinto ano.
E as meninas de um lado e os rapazes do outro.
Sempre, tudo separado. Mas nem se podia passear, nem encontrar-se, nada. Tudo,
era uma realidade muito diferente do que nós hoje conhecemos.
Era muito diferente. Eu já andava na faculdade e vivia cá em Benafiel. E só depois, já a meio do curso, é que eu passei a viver no Porto. Mas vinha todos os dias. E tinha um ritual. Eu vinha ler os jornais aqui à Assembleia. Pois, pronto, eu tinha, sei lá, 18 anos, 20, não sei. E pronto, eu vinha mais novo, até foi no liceu, aos 20 já estava no Porto. Mas quando foi no liceu, o 6º, 7º ano, e depois os primeiros anos da faculdade, e vinha ali, e depois vinham as pessoas, e tanto vinham os cachalpinhas como vinham os cachupinhas. E a cada passo eu chegava, estava em casa e tal. o padre Agostinho disse-me que tu que tens parado muito com a não sei quantos e tal. Mesmo nesse tempo, já adulto.
Que já tinha passado.
Já adulto, já havia aquela noção de vigiar-se, que as coisas funcionavam bem e tal. Senão andava a perturbar as alunas do colégio.
Qual foi assim o sentimento quando soube que fechou o colégio?
Quando é um sentimento assim complexo. Eu estava na... Estava na tropa, portanto, eu soube naquele tempo. Não havia...
telemóveis e redes sociais como hoje.
Nem havia WhatsApp, não havia
nem
nada.
Internet.
Havia, eu tive em Timor, havia um avião uma vez por semana e havia um barco de 6 em 6 meses. Portanto, havia 2 barcos por ano e um avião de semana a semana. E o avião trazia o correio para uma semana inteira. E como nós começámos a ficar assim um bocadinho apanhados de estar lá, então o correio... E vinham os jornais também. Um jornal que era o Diário de Lisboa, e numa emissão de... em papel próprio para avião, papel muito fininho, então, para não pesar muito. E, portanto, vinham 7 jornais da semana toda. Então os jornais iam para o cofre lá do comandante... E o comandante todos os dias de manhã pega lá o jornal de segunda-feira, mas era da segunda-feira anterior. E portanto nós recebíamos aquilo. Então eu recebi também um chamado aerograma, não sei se conheceu os aerogramas.
Não.
Os aerogramas era assim um papel, assim, era uma folha A4, que tinha um sítio, a direção que se escrevia para onde é que se queria ir, para onde é que se estava, é? E se escrevia por dentro, pronto, depois fechava assim, colava e colava assim. E era fornecido pelas tropas, pelos exércitos. E, portanto, era gratuito. E, portanto, toda a gente recebia muitos aerogramas.
Eram os e-mails da altura.
Eram os e-mails na altura, eram as cartas e essas coisas. Portanto, era assim. E o meu pai mandou-me uma coisa dessas a dizer. Passámos o colégio fechou e então. E o meu pai, nessa altura, já tinha 70 e bastantes anos. E falava-se... que ia ser feito aqui o liceu. Portanto, numa terra que tinha muito pouca gente a estudar. E se fez aqui o liceu, o colégio deixava de ter assim um bocado de razão para existir. Portanto, foi muito bom em termos de perspectiva do meu pai de já estar assim com a idade um bocado avançada e até por razões económicas que foram indemnizados e essas coisas todas. E, portanto, acabou por também ser bom. E portanto, a minha ligação também ao colégio nessa altura já era assim de saudade, não é? Já nos encontrarmos e tal. Até essa piada que fosse bem utilizado, porque eu teve ali uma época, foi infantário, foi delegação do centro.
Passaram por ali várias instituições.
Muitas coisas, então, porque não foi só o liceu. O liceu funcionou aqui, por acaso, como liceu, como sucursal, não, como extensão do liceu Alexandre Colano, do Porto, quando abriu. Quando abriu aqui, quando fechou, foi para dar lugar a essa extensão do Liceu Alexandre Colano. Nem havia ainda a Escola Industrial, julgo eu. Quando
sim, fechou. Veio depois.
Portanto, não havia aqui nada para as pessoas a estudar, né? E, portanto, só havia o colégio privado. E como o colégio privado que era, só pessoas com alguma capacidade económica é que podiam ir, é que podiam estudar, não eram...
Sim, muito, não era acessível a qualquer
não
pessoa.
Não era muito, muito pouca gente.
Estamos a falar de uma realidade muito diferente da que nós conhecemos.
Extremamente lógico. Diferente, extremamente diferente. Poucas pessoas estudavam e poucas pessoas iam para a universidade, muito poucas. Não? Era assim. Os meus irmãos, poucos foram para a universidade, porque não se queriam chatear para ir por aqui abaixo para Santiago às 6 da manhã.
Não era fácil a vida.
Não era fácil. Andei 4 anos a fazer essa viagem.
Foi, pelo menos era um bom exercício.
Era um bom exercício, logo de madrugada.
Logo de manhã. Logo
era
de manhã.
Tão mau que às vezes chegámos ao comboio, nós íamos às vezes uns 3, 4, às vezes mais, dependia. Chegámos nos invernos, chover, sem luz, aquela reta ali de Santiago. E depois nós íamos, para ser mais depressa, íamos para o meio do monte, cortava
para
a direita
caminho.
Para ir até ao piadeiro lá embaixo. E portanto íamos para o meio do monte. Mas nem havia dinheiro para as pilhas, nem tínhamos
lanterna. Claro.
A maioria das vezes não tínhamos nada. Íamos para ali, metíamos os pés nas poças e se tivesse a chover, acabávamos molhados. E chegávamos ao comboio e o senhor não nos deixava entrar lá, o revisor, que era uma autoridade, o revisor lá do comboio. E não nos deixava entrar e não... Fomos 2 vezes que tivemos que ficar. E depois, qual foi a solução? Ir para Penafiel a pé, de Santiago para Penafiel, para apanhar o comboio depois das 8 horas, 8 e meia.
O que vinha a seguir.
Já perdíamos a aula e tal, e íamos na mesa molhados. Mas o senhor nos deixava, tínhamos que ir para casa, que seguíamos, fazíamos mal. Eram os tempos, de facto, assim, um bocado épicos.
As histórias do colégio, que foi isso que nos trouxe cá, devem ser muitas, obviamente. Há, sim, alguma que recorde com particular carinho?
Não, sei lá, as coisas mais caricatas e tão engraçadas. Nós tínhamos um professor de ginástica, que era um sargento de Lima, que era um senhor muito simpático, muito dedicado, muito, era os tempos da Universidade Portuguesa, muito empenhado com as atividades físicas e tal. E o colégio tinha, ao nível do resto do chão, tinha uma coisa que comunicava com o recreio, com uma abertura ampla, onde se fazia ginástica, onde tinha uns espaldares e tinha uns pelindros, umas coisas de saltar e tal, e onde se fazia ginástica. Mas aquilo estava, era tudo aberto. E quando estava inverno, era um frio incrível. Então o Sr. Lima não nos dispensava da ginástica. Nós fazíamos a ginástica de sobretudo, percebe? Era assim umas cenas bonitas. E tínhamos um professor de música, que era o Sargento Rocha. O Sargento Rocha, que nos ensinava a cantar o hino nacional e algumas canções, e nos ensinava a fazer solfejo, que ninguém sabia nada, ninguém fazia nada, ninguém cantava nada, nem nada, mas ele queria nos pôr ali a cantar com rigor, e coitado, e sofria, e depois desistia. Não penso mais nisto, não quero, não desligo mais, vão só cantar o hino e pronto. Era assim, obviamente, agradável, descontraído, de
rigor, obviamente.
De rigor, disciplina. De vez em quando
íamos, alguns castigos.
De vez em quando íamos que ir ao Sr. Aguiar. O Sr. Aguiar era o meu pai, era o professor primário. E era o da disciplina, quando havia castigos e tal. E era ele que tinha a palmatória. E a palmatória que tinha, conhecia a palmatória. Mas eu tinha buraquinhos.
Tinha os buraquinhos.
Era a menina dos cinco olhos. E depois nós, como éramos filhos do Sr. Aguiar, tínhamos que levar sempre mais uma palmada.
Que era para dar o exemplo.
E as palmadas eram com mais força do que nos outros. Então.
Boas recordações. Hoje realmente o mundo é muito, muito diferente.
Agora são os meninos que batem nos professores.
Agora é um exagero, mas
agora
ao contrário.
Agora é um exagero ao contrário.
É um exagero ao contrário. Portanto, dia 13, vocês vão recordar estes e outros episódios, obviamente. Que mensagem é que gostava de deixar a quem nos está a ouvir e que tenha estado nesse colégio e que por um motivo ou outro ainda não tenha feito a sua inscrição?
E se às vezes não receber um lembrete para vir, é que nós não temos a direção de toda a gente, não é exaustivo. Nós fomos pelos livros do colégio e depois encontrarmos, uns descobriram outros e também há algumas pessoas que quando ficam ofendidas, ai, nunca recebi, então não. Por isso é que é bom tornar
pessoas
público. Então. Também ligava um jornal aqui de Penafiel, não sei se pode fazer reclama ao jornal, o Penafidelense. Publica neste último número.
Tem lá um quadradinho.
O lembrete deste, não sei que eu não vi, mas disseram que... Ah, então... e pronto, mas era muito bom que as pessoas que não viessem, que lhes apetecesse encontrar alguém do tempo. É um momento agradável, é um momento... Há gente simpática, há gente antipática, como há em todos os encontros e todos os conjuntos, mas descobre sempre gente que é agradável, recorda-se sempre coisas que já nos tínhamos esquecido. Nós temos uma capacidade grande de meter em gavetinhas coisas e tal, mas que se não mexermos nelas nunca mais... E às vezes basta um lamiré pequenino e um tipo recorda-se episódios magníficos. E é um reviver, de facto, que é aliciante e estimulante e faz bem. Dá energia para uns tempos. É bom. E é bom porque aquelas amizades são amizades muito diferentes, as amizades criadas no tempo de adultos. São amizades de muito mais pureza, embora com muita tareia e asneiras e maldades, fica muito mais funda a ligação do que depois nos adultos, embora a batalha aconteça, mas é mais esporádica. Ali são o colega da escola
é mais verdadeiro.
É um colega da escola, né? Tem um estatuto próprio e tal. E faz bem encontrá-los. Encontrar assim alguns que desapareceram, que a gente não encontra na vida normal, não encontra, mas que vêm ao jantar ao almoço do colégio. E sei lá, é bom.
Portanto, as inscrições ainda estão a decorrer, as pessoas mais cedidas podem sempre contactar.
Julgo que se pede para afirmarem a vinda até dia 5 de julho.
Portanto, ainda estão em tempo, é verdade.
E agora aproveitar a falar da data. A data foi sempre que houve reuniões, foi sempre no primeiro sábado de julho, sempre. Mas agora, nos últimos tempos, apareceu aí uma festa.
Uma
festa, que não é? Noite Branca?
A Branca,
Noite
é
Branca. E há muita gente que não vinha por causa da Noite Branca, porque há Noite Branca cá, mas há Noite Brancas em muitos lados. E havia muita gente que não vinha, porque havia sempre um membro da família que não vinha, porque pois há uns que o marido é daqui, foi aluno, ou a mulher foi aluna, e o outro não foi, portanto, não, é preciso ir os dois, não é? E às vezes é difícil conciliar, portanto, este ano por exemplo, experimentar e fazer isto no segundo sábado de julho. Não sei se foi boa ideia, se não, mas...
Foi com certeza.
Espero que sim.
Obrigada pela presença.
Obrigado,
um bom encontro.
Obrigado.
E que ainda contei muitos, obviamente, que é um bom sinal.
Muito obrigado.
Nós terminamos então a nossa terra de hoje. Agradeço ao nosso convidado mais uma vez a presença. Nós voltamos no próximo domingo para mais uma viagem pelas coisas boas da região. Continue desse lado, fique bem. Tenha uma ótima semana.